alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável. Olá, queridos ouvintes da Rádio Assembleia. Eu sou Karine Cortez e hoje vamos falar sobre a terapia manual, um conjunto de técnicas fisioterapêuticas aplicadas com o intuito de prevenir, reduzir sequelas ou curar quaisquer tipo de enfermidades de origem ortopédica. O foco principal da terapia manual é no tratamento da dor. E hoje o nosso convidado é um especialista no assunto, o fisioterapeuta pós-graduado em gerontologia e com formação em terapia manual, o Dr. João Leite. Olá, doutor. Seja bem-vindo à Rádio Assembleia.
Bom dia, Karine. Agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante para a sociedade.
Sim, um assunto novo, né? Sim. Ou talvez não sei, você que vai nos dizer hoje. E assim, para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse, exemplificando, o que seria a terapia manual. É uma técnica alternativa ou já é uma técnica reconhecida?
Bom, Karine, antes da gente falar o que é, é importante entender por que hoje, talvez para você, por exemplo, é um assunto novo, né? Na década de 80, 90, houve um avanço muito grande na área das ciências como um todo, né? Na área da saúde principalmente, e aconteceu uma corrida desenfreada dos profissionais por equipamentos, por aparelhos que sanassem determinados problemas de saúde da população. Então, muito se investiu em estudos na área de aparelhos, e isso na fisioterapia, na medicina, na nutrição, em todas as áreas ditas da saúde, houve essa busca. Só que com o tempo, foi se abandonando aquele contato, aquela coisa primitiva, o tocar no paciente acabou sendo deixado de lado. Né? Então, a terapia manual vem exatamente resgatar o que é a fisioterapia de verdade, que é o contato do profissional com o paciente. No Brasil, os avanços nos estudos, nas pesquisas na área de terapia manual, eles são intensos, né? Acontecem a passos largos em várias universidades, estudando e inclusive pesquisadores fisioterapeutas renomados mundialmente através desses estudos da terapia manual. E basicamente o que a gente tem como terapia manual é exatamente isso, é a gente curar através do toque, através da mão, através de técnicas aplicadas no paciente.
Isso, por exemplo, até hoje em dia, né, às vezes você chega em algum consultório, o médico nem chega a fazer aquela anamnese, né, que fala, já manda você fazer um monte de exames, então vocês vão bem contrário a isso, né, vocês vão naquela parte de que você tem que ser mais acessível ao seu paciente.
Essa tendência é em todas as profissões, né, tem muitos profissionais, você citou a medicina, muitos profissionais da medicina que hoje dão muito valor mais para ouvir, para escuta qualificada, né, que é aquela, sim, escuta que o profissional vai ter a respeito daquilo que o paciente traz de sofrimento. E quando uma pessoa chega até o consultório, ela está trazendo uma história toda, né? Ela não traz só uma dor, ela traz uma dor associada a um monte de fatores que condicionaram aquela pessoa a não ter autocura, né? A não ter um equilíbrio no corpo. Então, mais do que nunca, posso falar com propriedade da fisioterapia, mais do que nunca hoje o toque está sendo curativo para essas pessoas.
Mas
que trazem.
É um toque assim de desativar pontos ou é um toque de descobrir onde realmente está o gatilho daqui?
O contato inicial vai ser, como eu disse, através da escuta qualificada, né? Mas assim, o toque começa quando a gente avalia o paciente e sente. Por exemplo, doutor, eu estou com uma dor na coluna. Né? E a gente sentia aquela região, sentia a musculatura, sentia onde tem mais tensão, onde tem menos tensão. Não necessariamente um ponto, mas às vezes o corpo todo, né? Uma pessoa com queixa no pé, muitas vezes o problema a gente encontra numa coluna comprimindo uma determinada região neural, por exemplo, né?
Ah, entendi. E aí, quando é assim, a pessoa já passou por vários médicos, né? Não consegue, toma, se enche de medicação e não consegue achar a causa daquilo, né, doutor?
Exatamente. Isso é uma preocupação, eu não falo só de vários médicos, mas de vários fisioterapeutas, às vezes de vários profissionais da saúde, né? E, assim, quando o básico ainda não foi visto, que é sentir, que é tocar, que é ouvir, com uma qualificação técnica aquele paciente, né? E essa busca, Karine, acaba trazendo como consequência algumas coisas graves, né? Hoje eu costumo dizer que eu tenho muito mais dificuldade de reverter a cinesiofobia, por exemplo, que é o medo do movimento que a pessoa cria, porque um outro profissional falou que a partir daquele momento ela não pode mais se mexer porque vai ficar, sei lá, a gente ouve de tudo, mas vai ficar cadeirante, né? Quando na verdade esse risco não existiria. Então a gente tem mais trabalho em reverter essas crenças, esses traumas, incapacitantes, né? Esses traumas, do que propriamente dito restabelecer aquele segmento.
Porque o cérebro, ele é muito importantíssimo, aquilo que você coloca na sua cabeça, de que pode acontecer ou não, né? Você condiciona todo o seu corpo a partir daí, né?
Exatamente, eu posso citar um exemplo, né? Já faz bastante tempo e assim, sou formado há mais de 18 anos, uma paciente uma vez chegou no consultório de cadeira de rodas, uma idosa de mais de 80 anos, né, e assim, primeiro perguntei, né, o motivo de estar lá, e a queixa principal do paciente é onde a gente vai focar. Então, por mais que eu veja um pé torto, se a pessoa está falando que o problema dela é o joelho, né, a gente vai dar atenção para o joelho, lógico, às vezes mexendo no pé para aquele joelho se restabelecer, mas nunca negligenciar aquela queixa do paciente. E essa senhora, ela se queixava muito de dor, de um monte de coisa. E ouvindo a história dela, ela tinha passado por 15 profissionais da saúde de diversas áreas, que atuam na ortopedia, mas de diversas áreas profissionais. E a maioria deles falando assim: não, a senhora não pode se mexer porque se cair vai ficar na cadeira de rodas. O cérebro dela foi o suficiente, né? Ouvir que vai ficar na cadeira de rodas se cair fez o cérebro dela acreditar que aquelas pernas já não poderiam mais funcionar, né? E ela se sentia cadeirante. Foi um trabalho intenso, um trabalho de alguns meses, mas o resultado foi uma senhora que praticamente voltou à sociedade formativa, né? Ela fazia a comidinha dela no final do tratamento, eu acompanhei em alguns momentos na casa, né? Porque o ambiente em que a pessoa se insere também faz parte do tratamento. Não adianta eu falar, vai para casa andando agora, se a casa é cheia de riscos ergonômicos, por exemplo.
Sim.
Né? E ela andou, né? E não foi nenhum milagre, foi exatamente aquela questão de reverter aquelas crenças que ela tinha, que era incapaz de fazer o movimento.
Para você ver como é importante o que um médico, aquele primeiro profissional que atende essa pessoa, diz para ela, né?
O profissional de primeiro contato, que a gente diz no Brasil, né? Que é o profissional de nível superior na área da saúde que vai ter aquela primeira, primeira escuta.
A pessoa está colocando toda a expectativa ali, né? Pode ser um psicólogo, pode ser multidisciplinar, não importa.
Sim.
Independente de quem ela procure, ela está indo ali esperando, talvez não só a cura, mas amenizar aquela dor, né?
Exatamente, e aliviar o sofrimento, né?
Isso.
O sofrimento é uma palavra que eu gosto de usar muito, né? O profissional da saúde, ele atua com o sofrimento, né? Qualquer que seja ele, dor ou incapacidade física, o sofrimento é o nosso foco, né?
E é possível, doutor, que por meio da terapia manual se consiga resultados positivos para o tratamento do paciente que não tenham sido alcançados, né, de forma tradicional, por exemplo, com medicação, com alguma intervenção cirúrgica, algo assim nesse sentido?
Sim, é perfeitamente possível. Na verdade, a técnica pode ser preventiva, né? Como você bem mesmo disse no começo, como também pode ser curativa, né? Em muitos casos, a gente estabelece a função, o equilíbrio do corpo, né? Através de segmentos, cada segmento bem equilibrado, o corpo volta a funcionar.
Mas hoje não existe, assim, planos de saúde ainda não cobrem esse tipo de... Ou é a consulta com o fisioterapeuta? Entra como uma parte da fisioterapia?
Infelizmente, a questão dos planos de saúde é algo delicado de se lidar, né?
Porque ele deve entender que isso seja algo alternativo, que não seja regulamentado, ou é regulamentado?
Não, a ANS, inclusive, cobre alguns tipos de terapia. O RPG, por exemplo, consta em alguns planos de saúde como rol básico. Acontece que a grande questão é que o paciente precisa ser abordado de forma individual, né? E muitos planos de saúde, infelizmente, não vêm desse jeito e acabam fortalecendo aquela visão de que fisioterapia são 50 boxes com um profissional atendendo todo mundo. E não é essa a realidade, né? Inclusive, pelo nosso conselho, existem regulamentações que nos impedem de atender vários pacientes.
E para você ver, né? É porque dessa forma ele não consegue acompanhar o histórico daquele paciente, né? Ele consegue ser um postão, praticamente.
Sim, e assim, a mesma dor, no mesmo local, em irmãos gêmeos, vai ter significado diferente em cada indivíduo, né? E isso é impossível se a gente atende vários ao mesmo tempo.
Sim, e é a nossa expectativa, né? Que os planos entendam que a prevenção é o melhor de tudo, né? Porque até eles vão gastar menos com esse paciente se conseguirem aí trabalhar na prevenção, né? Numa saúde mais saudável, vamos dizer assim.
Com certeza. Eu fico feliz, assim, a gente está evoluindo muito no Brasil, né? Eu vejo planos que na minha formação, eles eram focados totalmente na questão curativa. Hoje já oferecem academia para os usuários, áreas de convivência entre eles para trocarem experiências sobre aquela
trabalham
doença.
Trabalham o emocional,
exatamente,
né? Trabalham
de forma
a alma,
preventiva.
O espírito da pessoa, porque nós não somos feitos só de carne e osso, né?
Exatamente. E aí é que me deixa feliz. Lógico, estamos muito aquém ainda do que deveria ser a assistência por plano de saúde, mas a tendência é eles perceberem que até os custos, né? E quando focam muito em custo, acaba acontecendo isso. Mas até em matéria de custo, um paciente abordado previamente ou abordado de maneira mais qualificada, ele vai ter um resultado mais rápido.
Doutor, podemos dizer também que a osteopatia, a quiropraxia, são técnicas que estão integradas nessa terapia manual ou não?
Quando a gente fala terapia manual, a gente fala de um conjunto de técnicas dentro do rol terapêutico do fisioterapeuta. Né? Então, tanto a quiropraxia quanto a osteopatia são técnicas, inclusive exclusivas do fisioterapeuta no Brasil, isso é importante citar. Né? Em alguns países a quiropraxia é uma profissão, aqui no país tentou-se criar, inclusive tem universidades com a formação, com a graduação em quiropraxia, mas por enquanto, até que exista uma regulamentação específica, o único profissional habilitado a atuar com quiropraxia é o fisioterapeuta no Brasil. Além delas, existem diversas, né? O RPG, o próprio Pilates, né? Quando aplicado com fins terapêuticos e não com fitness, né? Que daí dois profissionais atuam, o profissional de educação física e o fisioterapeuta, mas quando aplicado com fins de saúde, de recuperação de saúde, ele pode ser considerado uma técnica manual. Aí existem diversas, Mackenzie, que é uma que voltou à moda hoje, né? Muita gente procura no consultório, o Maitland, então tem várias técnicas com essa finalidade de tocar no paciente e curar através desse toque.
E assim, você estava me dizendo aqui nos bastidores, né, que a terapia manual, ela pode também ser utilizada no tratamento da depressão?
Sim, são estudos muito recentes, né? No mundo existem diversos países que já reconhecem a área da fisioterapia em saúde mental. No Brasil existe um grupo de discussão, eu faço parte de um grupo nacional que discute a implantação dentro do nosso Conselho Federal dessa área. Mas a gente já vê profissionais, desde a minha formação e até antes, profissionais que atuam, por exemplo, em hospitais psiquiátricos, em centros de saúde mental, né? Eu, inclusive, já dirigi um centro público de saúde mental aqui em Campo Grande. E é interessante, né? Existem estudos, existe um estudo em específico em São Paulo, de uma colega de São Paulo, que está conseguindo provar, já está em fase final, esse estudo ainda é preliminar, o que eu vou te falar, mas já finalizando com bons resultados, mostrando que determinados ajustes manipulativos, né, através da osteopatia, por exemplo, tratam a depressão. Através da liberação de neurotransmissores no cérebro, a gente consegue redução dos sintomas da depressão.
Isso aí é muito bom porque tira um pouquinho aquela necessidade de medicação, né, doutor?
E afasta também, acaba com aquela distância entre o profissional e o terapeuta que a gente acabou criando na época dos aparelhos e tudo isso. E é assim, Karine, se a gente pensa, né, não precisa ter uma visão muito qualificada para a gente pensar que quando a gente está muito mal, aquele abraço gostoso de alguém que a gente confia acaba trazendo consequências boas para a gente, né? Imagina um profissional que está focando com técnicas específicas e sabendo o que está fazendo, o quanto que não pode ajudar aquele paciente.
Né? Com técnicas individuais, né? É a chave do sucesso, né, doutor? Você tratar cada paciente da forma como ele realmente necessita e não igual ao próximo, né?
Exatamente. Eu tive um outro caso interessante de uma pessoa que tinha uma religião específica, né? E eu gosto sempre que a minha ficha de avaliação eu pergunto dessa questão religiosa para entender como eu vou abordar aquele ser e como ele foi construído ao longo da sua vida. E após o tratamento teve resultado satisfatório e começou a aparecer um monte de pessoas ligadas a essa mesma religião. Aí uma delas eu tive curiosidade, eu falei, olha, vou te falar que eu tive que estudar a respeito, porque eu não conheci, e de repente tem um monte de gente. Falou, não, é que a fulana disse que você foi o primeiro profissional que respeitou a nossa religião e aquilo que a gente acreditava, e a gente agora vai ver em você. E isso eu não fiz diferente, deveria ser a abordagem de qualquer profissional, mas infelizmente as pessoas às vezes carregam, né?
Querem impor aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham. Nem sempre o que eu acho certo é o certo para você.
Sim.
Né? É o certo para os nossos filhos, para os nossos parceiros, esposas, enfim. Existe esse problema mesmo, de fato, da pessoa achar que o que ela pensa é verdade.
Exatamente.
Né?
E nesse período, né, de muita dualidade, né, entre o que eu acredito e o que eu não acredito.
Isso.
No Brasil, é importantíssimo que o profissional da saúde ele entenda, né, que naquele momento ele é o paciente. Ele tem que estar no lugar do paciente, se colocar através daquele sofrimento para poder conseguir algum resultado satisfatório. Né? E essa pessoa, muitas vezes, eu não fiz nenhuma técnica diferente dos outros profissionais. Mas eu soube ouvir e respeitar.
Respeitou.
Aquilo que acreditava.
É o respeito, né?
Exatamente.
Doutor? Respeito tem faltado um pouco aí para muitas pessoas hoje.
Sim.
Em dia, né? Agora, algumas pessoas, elas temem essas terapias manuais, ficam com medo da prática em si. Com medo de sei lá, de ficar tetraplégico, enfim. Já ouvi muita gente que... não quer ir na quiropraxia porque acha que vai sair de lá sem andar. Enfim, existe esse receio por parte de alguns pacientes ainda?
Esse receio é natural, né? E assim, alguém que está com dor, né? Tudo que ela não quer é sair com mais dor. E aí, aí vou falar até de um risco na sociedade que tem ocorrido de pessoas que viram no Google alguma técnica e começam a dizer que são terapeutas naquela técnica, né?
Então, cabe aí, necessário pesquisar melhor, ver a formação do profissional.
Exatamente, né? O fisioterapeuta, para atuar com essas técnicas, ele precisa ter feito cursos na área. É importantíssimo, eu não saio da graduação sabendo a maioria dessas técnicas manuais. Eu vou aprendendo à medida que eu vou fazendo cursos livres ou cursos de extensão ou pós-graduações dentro dessas áreas. É importante essa questão da formação porque com um profissional qualificado não vai existir risco nenhum, mas com um curioso possivelmente há riscos.
Certo. E essa técnica de terapia manual, ela pode ser aplicada também para criança?
Sim. Eu acho bacana mencionar a questão da Espanha, por exemplo, que existem algumas cidades e que, além dos testes que a gente já conhece, o teste da orelhinha da criança, o teste do pezinho, né? Lá existe o teste do ossinho, em que o fisioterapeuta avalia o crânio daquela criança através da osteopatia para evitar deformidades que no futuro venham a ocasionar, por exemplo, a enxaqueca. Né? Então, crianças que nascem de parto normal e que a cabecinha não voltou exatamente, né? Falando bem grosseiramente, mas não voltou exatamente para o lugar que deveria, ela pode ser um adulto com enxaqueca. E às vezes não entende por que acontece aquela enxaqueca. Né?
Estou
dando um exemplo só.
Porque às vezes ela é para nascer de parto normal, realmente ela tem que ali também fazer um esforço.
Sim.
Né? Essa criança também está trabalhando para aquilo. E às vezes acontece, né? E depois que ela vai se formar certinho, né? Depois que já tá fora dali. E a gente nunca pensa nisso, né?
Sim.
Que algo no momento do parto possa provocar alguma coisa lá na frente.
Sim, a osteopatia tem, inclusive, dentro da formação, a parte visceral. Então, crianças, por exemplo, que têm muitas cólicas, o fisioterapeuta pode atuar, né, em algumas manipulações específicas para melhorar aquela cólica da criança. Então, tem aplicações em diversas áreas aí para a criança.
E a criança, você, pelo menos, já chegou a pegar algum paciente criança?
Não. O meu foco é
adulto,
né?
Mas...
Aí a minha esposa, que é fisioterapeuta também, atende no público infantil.
Ah, tá. E o que você sabe, assim, eles têm boa aceitação? A criança é mais fácil do que o adulto?
O que eu percebo, e assim...
Conversando com a sua esposa?
É algo... E a gente vê, né, nos corredores de consultório, é algo bem diferenciado. A gente, pro adulto, basta dizer, é importante para você, vai acontecer isso e isso. A criança não entende o que é importante para ela. Então, os consultórios que atendem crianças normalmente têm bastante brinquedos, tem bastante coisa colorida que vai atrair a criança, né? E ela tem que entender. É uma citação até do criador da homeopatia. Ele diz que o tratamento que provoca dor, ele não é tratamento, ele é a doença. Né? Então, para a criança que assusta com aquele profissional de branco, sério, bravo, não vai ser algo saudável.
Ok. Doutor, muito obrigada, eu agradeço a sua presença hoje aqui conosco, na Rádio Assembleia, no programa Vida Saudável. O senhor trouxe para nós aí um tema, né, bem novo, acho que para todos, né, todos que procuram, que ficam de repente com uma dor crônica lá, que já passaram por todos os tratamentos, fala, meu Deus, então eu aceito, nunca mais vou melhorar. Não, existem novas possibilidades surgindo aí, né, doutor?
Com certeza, agradeço a oportunidade, me mantenho à disposição.
Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Nós conversamos aqui com o fisioterapeuta, Dr. João Leite Júnior, que nos passou aqui informações muito importantes sobre a terapia manual aos nossos ouvintes do programa Vida Saudável. Então você continue ligado na programação da Rádio Assembleia. Estaremos reprisando o programa de hoje, que falou sobre as técnicas da terapia manual. Até mais. Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.